Atenção, ouvinte! Está começando mais um Vira-Lume Lanterneiro, o seu canal de notícias sobre o mercado literário independente. Uma distribuição Bilbo.
Olá, olá, pessoas! Está começando mais um episódio Lanterneiro, o seu posto de muita loucura e verdade semanal.
Fala, galerinha! Quem tá falando aqui é um ser humano da madrugada, e vocês vão entender o porquê. Bora lá pra esse episódio incrível!
É, exatamente isso. Uma coisa que eu percebi, Vitor, é que eu nunca me apresento no Lanterneiro, eu nunca falo meu nome na entrada.
É.
Será que as pessoas sabem que eu sou, né?
Quem não sabe, ele é o Gabriel Macedo, um rapaz de 26 anos, solteiro, à procura de seres humanos, a sua companhia.
Seres humanos, né? Porque hoje você tem que, né, tem que ser genérico, né? Não pode, por causa de homem, mulher, né? Você tem que ser, né? É, entendi.
Ah, não sei, você pode gostar de reptiliano, alienígena,
vai
não
saber,
sei,
né?
É sua preferência.
De um alien, né? Vai saber. Então, muito bem. E aí, Vi, como é que tá a sua quarentena? Prolongado mais uma vez, agora só em maio que a gente volta pra vida, entre aspas, normal, né? Como é que tá acontecendo aí?
É, eu acho que depois da quarentena, eu acho que eu vou continuar depois em quarentena, porque...
Vai continuar?
Eu acho que meu emprego foi pro saco.
Meu Deus do céu, não pode acontecer isso. Mas lembrando que, Vitor, você tá mais que bem recebido aqui na Bilbo. Seu emprego aqui na Bilbo nunca será... nunca será... tirado de você.
Espero que nunca paguem esse episódio. Qualquer coisa eu vou usar isso lá na frente, ao meu favor.
Ó, tá registrado. 2050, né? Tá registrado. Eu não posso ser demitido.
Tá
muito
lá
bem,
público.
Muito bem. Tá certo, faz parte. Bom, querido ouvinte, antes da gente ir para as notícias de hoje, os recadinhos iniciais aqui, você pode seguir a gente nas redes sociais, @BilboStories, você segue lá, acompanha o que a gente está postando. Você também pode mandar um e-mail para viralume@bilbo.com, você pode falar o que você quiser, tanto para falar uma história, você comentar de algum episódio anterior, você mandar, sei lá, alguma coisa que você queira.
Mensagem de amor para o Gabriel.
É, se você quiser também tá aberto. Você também pode mandar...
um mini conto de amor dedicado ao Gabriel.
Você também pode... Olha só que legal. Você também pode pedir para anunciar um conteúdo seu aqui no Vira-Lume. Então, fica aí à vontade para enviar um e-mail pra gente. E é claro, se você quiser conhecer um pouquinho mais os autores que estão construindo o universo da Bilbo, esse universo magnífico, lindo, maravilhoso, você pode entrar na nossa comunidade, o Condado. Você vai entrar no nosso site, bilbo.com.br, vai descer até o final lá da página inicial, tá lá escrito O Condado, só bater na porta, entrar, que você, olha, eu já emendando uma música aqui, né?
Você será
bem-vindo aqui no Condado. É isso aí, gente, vamos pras notícias de hoje.
Bora lá.
As últimas da Lanterninha.
Sobre antologias, vamos falar sobre uma antologia que está aí no mercado, sobre retrofuturo, contos futuristas em uma época passada. Vou ler aqui um pouquinho a sinopse para vocês. Prepare sua arma laser, limpe seu capacete espacial transparente e mande seu conto para ficar marcado nessa linha temporal. Essa é a hora de fazer parte da história do sci-fi clássico. Conte-nos sua experiência em retrofuturista. O tema... acho que vocês já entenderam que é retrofuturismo. Os subgêneros são... pedir pro editor colocar uma batidinha aí. O primeiro
é...
Isso. Você vai entender,
assim,
você vai entender. O editor vai entender depois. No caso, a editora. Amazofuturismo. Agora vem. Atupunk, clock funk, cyberpunk, decopunk, dieselpunk, nazi punk, ray punk, sandal punk, steam punk, stone punk, tesla punk, transistor torms punk, middle punk. São esses os subgêneros, entendeu? O limite são de 1.000 a 2.500 palavras por conto. O prazo de envio até dia 19 de junho de 2020. Quem estiver interessado em enviar é antologias... sfc@gmail.com. Para informações a mais, o custo para quem passar, né, os autores que passarem, é de R$50, com o mínimo de um exemplar para a coletânea. E link lindo sempre na nossa descrição.
É isso aí. Hoje teremos só uma antologia, né, Vi? Hoje a gente trouxe...
A gente trouxe outras
Outras novidades eu acho que estão bem legais.
Exatamente. E no financiamento coletivo de hoje, Violetas, Unicórnios e Rinocerontes. A editora Patuá está trazendo, junto do seu, da sua coletânea Futuro Infinito, esse projeto, que é Violetas, Unicórnios e Rinocerontes, que é um projeto que conta com a participação de 15 autores LGBTQIA+. É um trava-língua para mim sempre falar LGBTQIA+. E eles, no conto, estão presentes protagonistas também LGBTQIA+, imaginando o futuro que nos reservam subgêneros da ficção científica. O New Weird foram explorados narrativas como distopia, space opera e cyberpunk. As recompensas dessa financiamento coletivo vão de R$35 até R$325. Dá uma olhadinha lá, que tá bem legal. Quem tá organizando esse projeto é a Cláudia Dugin, junto com a curadoria de Luiz Brás.
E para inaugurar um bloco, não é bem um bloco, né? Mas uma categoria nova aqui nas notícias do Lanterneiro, que é a categoria O que rola pelo mundo? O que tá acontecendo pelo mundo? Foi uma coisa bem legal que a gente tá inaugurando. Não foi combinado, não foi nada de nada. Eu tô trazendo aqui, inventando da minha cabeça, na verdade. Mas enfim, tá rolando um movimento bem maneiro que eu achei muito legal, assim, que se chama #ShareYourShakespeare. É um movimento pra galera recitar poemas e recitar, fazer citações de Shakespeare na internet, no Instagram. Eu achei muito legal isso. Eu achei muito louco, cara, porque tem muita gente participando. Tem até vários autores famosos participando. E aí eu fiquei, tipo, ali no Instagram vendo a galera recitando poemas, recitando passagens de Shakespeare. E eu achei isso muito maneiro. E aí eu fui atrás pra ver quem que era que tava realizando esse movimento. E eu descobri que quem tá realizando é a Royal Shakespeare Company, que é da gringa. Tem que falar inglês, bonito. E foi muito legal, assim, porque eu comecei a dar uma fuçada lá no Instagram deles. E eles são uma companhia de peças teatrais, né, que eles apresentam muito sobre Shakespeare. Inclusive eles estão com uma peça de Shakespeare que infelizmente precisou dar uma pausa, né? Afinal, estamos todos em casa. Mas eles estão com uma peça bem maneira e eles levantaram esse movimento e eu achei muito maneiro. E aí eles colocam que pra quem quiser participar, né, só que se você não tem vontade de ler um discurso ou algum soneto, alguma coisa, você pode fazer outras coisas, outras formas pra participar usando a hashtag. E aí eles citaram alguns exemplos aqui que eu achei bem legal. Eu vou até falar aqui pro ouvinte que quiser participar nesse momento de quarentena, você que tá em casa, já cansou de fazer
mais uma distração,
hein? Mais uma distração pra você poder aproveitar aí a sua quarentena. Você pode fazer um bolo com uma citação favorita na cobertura. Então, você que é confeiteiro ou confeiteira, você pode criar um bolo escrevendo uma citação de Shakespeare. Você pode recriar uma cena na varanda de Romeu e Julieta com legumes.
Só que aí você tem que combinar com o vizinho da frente, né? Pra tirar uma foto e ficar aquela varanda.
Exatamente. Exatamente.
Só tirando um parênteses, esses dias eu vi um vídeo. Era da Itália, pelo menos parecia que eles estavam falando italiano. É onde, tipo, os prédios lá são bem pertinhos, né? E aí a galera tava brindando os seus copos de champanhe ou vinho. Uhum. Tipo, eles estavam com uma vara de pescar e na ponta tava a taça. E a galera de um prédio junto com o outro, tipo, vizinho. E, tipo, brindando. E, não sei o que, barará. E eu, caraca, velho, que bagulho da hora.
Mano, teve um vídeo que eu vi que era um cara, ele tava... Da gringa, ele gritou assim, "What's our name?" Aí do outro canto assim, "I'm Lewis." Aí o cara, "Hey Lewis, how are you?" Aí o cara respondendo de longe, "Fuck you!" Nossa, que tipo, que de graça, né? Tipo, a galera super querendo fazer amizade, né? E a galera super de graça. Mas enfim, querido ouvinte, não seja assim. Querido ouvinte, não seja assim. Seja simpático com seus vizinhos, se você mora num apartamento. E não, se você mora em casa também, né? É importante.
Tipo,
mas enfim...
Essa regra se restringe apenas aos moradores de apartamento.
Não, exatamente. Mas enfim, continuando as ideias aqui, você pode desenhar ou pintar a sua cena favorita, caso você se dê bem com pinturas. Você pode reescrever um discurso de Shakespeare como uma música, então você pode cantar, né, se você toca algum instrumento. Se você tocar flauta, eu acho que vai ser um pouco difícil, né? Porque você vai ter que soprar e cantar ao mesmo tempo. Vai ficar um pouquinho difícil. Mas, enfim, você pode gritar o seu discurso por cima do muro para os seus vizinhos. Olha essa outra dica. É, você pode dançar ali no TikTok, fazer uma fazer alguma brincadeira ali no TikTok também. Eles têm várias pessoas fazendo participando desse movimento ali no TikTok. Você pode envolver os seus animais de estimação, sei lá, fazer uma cena de Romeu e Julieta com o seu cachorro, se assim você preferir.
E você caso pode... você tenha coronavírus, não beije seu cachorro.
É, por favor, né? E se você quiser também, você pode contar uma história do Shakespeare usando emojis ali nos comentários do post deles.
Nossa, isso vai ser complicado, hein?
É,
mas tem uma galera bem criativa, né, velho?
Mas é, enfim, então eu achei bem legal isso, eu achei bem legal trazer, é um movimento que tá rolando mais na gringa, mas eu achei legal porque, meu, é Shakespeare, então isso é bem maneiro.
Sim, bem da hora. E eu vou trazer uma notícia aqui, a história por trás das histórias, que é uma live que a editora Lura está fazendo. Então, toda semana, às quartas-feiras, às 20 horas, ó, fique atento, quarta-feiras, às 20 horas, eles estão... fazendo uma série de entrevistas com escritores falando sobre o processo de escrita, dicas, curiosidades e até mesmo os bastidores sobre a publicação de seus livros. Meu, achei muito, muito, muito interessante.
Muito maneiro.
Esse,
muito maneiro mesmo.
Essa live, né? Bem da hora.
É, uma coisa que as pessoas estão fazendo muito é live, né?
Sim. É, nossa, tem até eu entro no Instagram, velho, tipo, sei lá, os 10 primeiros bagulho é tudo live. Aí eu
é, fico, então, pelo que eu tava vendo uma pesquisa, parece que aumentou 70%, né, a quantidade de lives no Instagram,
é
YouTube,
normal, né?
É,
tipo,
no geral,
tá sendo um novo jeito de interação, né, social.
Né? É verdade.
Eu, falando nisso, eu vi um post que eu ri muito, velho. Que era tipo... ah, eu fazendo videochamada com os meus amigos. Aí, tipo, são fotos de, tipo, animais perto de câmeras, tá ligado? Aí eu tinha uma cobra olhando pra uma câmera, um cachorro olhando pra uma câmera. Aí, tipo, eles fizeram uma montagem, os quatro, assim, tipo, eu falando com meus amigos. Puta, eu achei o bico, achei muito engraçado.
Que é
muito porque parece que os bichos estão muito prestando atenção, sabe? Tipo, como se alguém estivesse falando, ah, beleza, o fulano tá falando. Aí, tipo,
não, outro dia eu tava fazendo uma live. Outro dia eu tava fazendo uma live com... o pessoal do trabalho e, tipo, a gente tava lá, tava conversando, mó sério assunto. Aí eu olho na câmera de um dos integrantes, tá o cachorro na live olhando assim. Eu falei, mano, o que tá acontecendo? Era só o cachorro, tá ligado? Eu fiquei, mano, nossa, velho, que bizarro. É cada coisa que acontece, né? Mas voltando aqui pros recados, né, do mercado independente de livros, a Todavia Livros, ela está organizando, né, uma lista pública de livrarias de todo o país que estão mantendo algum serviço de entrega. Então, você, querido ouvinte, que está a fim de ler e que queria descobrir livrarias que ainda estão fazendo entregas aí ao redor do Brasil, você vai poder entrar lá no site deles. Eu vou deixar o link certinho aqui para o blog post da página deles lá. Você vai entrar lá e vai ter um link para você acessar uma planilha bem maneira. Lá tem o site, tem o WhatsApp, tem telefone fixo, tem e-mail, rede social dessas livrarias. E você, olha só de quebra, vai poder colaborar para que essas livrarias, são pequenas livrarias aí que estão precisando de ajuda, estão precisando de apoio. Então você, querido ouvinte, que quer apoiar uma livraria aí perto da sua casa ou perto do local onde você mora, você vai poder entrar ali no Delivery de Livros, que é essa lista incrível que o pessoal da Todavia Livros está organizando. E aproveitando aqui, só fazendo um pequeno jabá, unindo a esse momento, né, de apoio, né, ao mercado literário, a Bilbo também tem um movimento que a gente está organizando, que é o Explore Novas Histórias. E você, querido ouvinte, que quer apoiar autores independentes, editoras independentes, criadores independentes no geral, né, quadrinistas, ilustradores e tudo mais, você pode usar tanto a hashtag Explore Novas Histórias nos seus posts, como também você, querido criador, você também pode enviar o seu conteúdo aqui para Bilbo também, que a gente vai publicar de forma gratuita na nossa plataforma digital e apresentar para os nossos leitores o seu conteúdo também. Então fica aí a dica desses dois movimentos bem maneiros que estão rolando, certo? Bom, inaugurando um segundo bloco, uma segunda categoria aqui, que é o momento áudio.
O Gabriel tá criativo hoje, ele tá criando novos
criativo. Eu vou fazer até uma...
daqui a pouco o Lanterneiro vai chamar mais Lanterneiro.
Uma pequena entrada. Momento áudio curso 2020. É o momento aqui de eu falar de um curso bem maneiro que eu achei... que eu achei muito, muito, muito legal. Inclusive, eu estou fazendo esse curso, que é o curso da Pixar. Olha só, pra quem não conhece a Pixar, eu acho meio difícil, mas pra quem não conhece a Pixar, ela é a empresa por trás de algumas animações, como Toy Story, tá? Se você pegar também...
Pã, tela azul, Windows.
Caraca, fugiu o nome. Vida de Inseto, você pode pegar também. Valente é outra animação da Pixar.
Monstros S.A.
Monstros S.A. São várias animações aí da Pixar. Ah, Os Incríveis, que é fantástico. Então, assim, são várias animações aí que a Pixar já criou. E eles estão em um curso que se chama Pixar Inbox, disponibilizado de forma gratuita. Então, são cursos de animação, storytelling, que eles disponibilizaram junto em parceria com a Khan Academy, que é uma plataforma ali de cursos online. E eu tô fazendo um curso que se chama The Art of Storytelling. Olha só que bacana. E, meu, é muito bacana, assim, o curso, porque eles começam fazendo uma introdução ao universo da Pixar, né? Eles apresentam como é que eles... como é que funcionam os estúdios da Pixar, apresenta todas as pessoas envolvidas ali, né? Eles vão passando pelas etapas e depois eles vão se aprofundando em alguns tópicos, né? Como storytelling, personagens, estruturas de uma história, linguagem visual, no caso, né? Como a gente tá falando de audiovisual, então linguagem visual, nomenclatura e termos de filmes, entre outras coisas, e é muito maneiro. Eu tô fazendo esse curso, tá sendo bem legal, mas eles não têm só esse curso, tá? Eles têm alguns outros cursos, né? Eles têm The Art of Light, Lightning, simulação, ciência das cores, câmeras virtuais, efeitos, padrões, animação, modelagem de ambientes, tem muita coisa bacana e tá tudo gratuito. Galera, tipo, tá muito maneiro, sério, tá muito maneiro. Eu tô fazendo esse curso e se você, querido ouvinte, quiser fazer um curso parecido, quiser fazer esse curso que eu tô fazendo, que é o The Art of Storytelling, na comunidade a gente pode trocar uma ideia também, porque, meu, tá muito maneiro.
Eu vou começar a fazer o curso também, achei bem da hora quando o Gabriel disponibilizou. E hoje o Gabriel tá um lorde, né? Tá falando várias palavras em inglês. The Art of Storytelling. Um lorde,
né? Meu Deus. Tem que dar uma valorizada, né? Já que eu vou receber uns e-mails aí de cantada, né? Tem que dar, ó, eu falo inglês, né?
Gringa, né? Vai que vem um gringo aí.
Vai saber, né? Pra você ter uma ideia, 3% do nosso público daqui do Vira-Lume, do Lanterneiro, vem de fora. Então, tem uma galera que ouve a gente que tá vindo de outros países.
Nossa, me encantei por esse inglês do Gabriel.
Olha só. É muito legal porque eu tava vendo também no Instagram, no Twitter, a Pixar liberou um vídeo bem maneiro ali dos easter eggs, né, dentro das animações. Eu achei isso fantástico. É muito legal, cara. O universo da Pixar, ele é muito maneiro e ele tem essa coisa de envolver você. Você pode ser uma criança ou você pode ser um adulto. Você vai adorar qualquer animação da Pixar.
Você pode ser um adulto criança.
Exato. Tem essa categoria também, né? Inclusive ontem domingo, eu tava assistindo Toy Story, e eu devo dizer que foi muito difícil pra mim rever novamente o Andy abandonando os brinquedos. Abandonando os brinquedos, é muito
Mas
triste.
Mas você viu qual?
O 3. Que é o momento que o Andy vai pra faculdade, aí ele abandona. Tá, então de boa. Né? Abandona mas, não, né? Ele,
mas você,
né?
Você tem que seguir à risca a regra dos 15 anos.
E qual
que
é a regra?
Você não pode assistir nada de filme que você assistiu antes dos 15 anos.
Senão,
que
você chora?
Dá uma decepcionada. Não, dá uma decepcionada. Você fala assim, nossa, achava esse gráfico tão bonito. É meio bosta, né?
Ah, eu não acho não, velho. Eu achei da hora.
Não, mas se olhar, tipo, o filme muito, mano, muito antigo, quando você era muito pequeno, você dá uma... tá meio bosta, né? Eu achei que era um pouquinho melhor. E pegando...
Ó, esses dias eu tava vendo Vida de Inseto e eu tava vendo Procurando Nemo. Sim, eu sou um adulto de 25 anos que assiste desenho, tá? E não tenho medo de revelar isso pro público.
Ah, mas isso daí eu também, velho. Puta, adoro. Uma das coisas que eu mais gosto. Fala assim, vai lançar uma animação no cinema. Toma meu dinheiro. É tipo isso. Eu já tô com a mão esticada. Será que a tela vai pegar meu dinheiro? Falando, como o Gabriel falou, né, a easter egg, a Pixar, ela, meu, é incrível nisso. Tem algumas teorias falando sobre, tipo, que todos os filmes da Pixar estão dentro de um mesmo universo, e eu acho isso muito incrível.
Maneiro. Muito maneiro.
Falando sobre easter eggs, como eu amo easter eggs também, a gente da Bilbo ama easter eggs, vocês devem começar a prestar um pouquinho mais de atenção em nossas capas, porque elas também possuem easter eggs. Olha, dando só algumas diquinhas sobre o que o conto possui, sobre o que a antologia possui. Então,
até mesmo algumas coisinhas que vêm no futuro também.
Exatamente.
Né?
Teve alguns mini contos que eu deixei umas dicas do que a gente ia lançar no futuro. Aí a galera tem que procurar, né?
Exatamente.
Eu
então
não
fica
vou
aí
dar
a
de
dica.
Bandeja.
Fica aí a dica pra você, querido ouvinte. E agora a gente vai pra o próximo bloco, que é o bloco do medo. Bora!
Vitor, o que você
quer falar hoje?
Fala, rapaziada, eu aqui de novo. Então, o que que eu vou trazer sobre hoje? Eu vou trazer uma receita.
Uma receita.
Receita, receita que eu uso quando eu preciso ficar acordado de noite fazendo trabalho.
Que bizarro.
Coca-Cola. Ah, só colocando um alerta para os hipertensos e pessoas com problema de açúcar no corpo, que eu esqueci o nome, é diabetes.
Isso, pessoas diabéticas.
Não podem seguir essa receita. Coca-Cola e Nutella ou Coca-Cola e azeitona. Cara, isso me deixa acordado a noite inteira. Só lembrando que esse final de semana foi engraçado. Tava falando com o Gabriel que, meu, eu tenho feito muito trabalho mais durante, tipo, a madrugada. Vários dias eu fui dormir, tipo, 5 horas da manhã, 6 horas da manhã.
Não, teve um dia engraçado que eu acordo, aí tá lá a mensagem do Vitor. Mano, consegui terminar tal parada. Aí é, tipo, 5 da manhã, 5 e 2. Aí você fica, mano...
Meu, pior que durante a quarentena tava sendo muito assim, tipo, chega meia-noite, tipo, a galera fala, ai, tô com sono. E meu corpo fala, ah, moleque, tive uma ideia, bora trabalhar.
E aí, é aquele meme do cérebro, ô, tá acordado? Aí ele, tá dormindo,
né? Eu não consigo dormir, não tô sentindo sono. E tipo, eu não tô nem usando mais minha receitinha, mas eu usava isso. Pra pessoas que precisam trabalhar durante a noite, essa é uma receita infalível. Mas foi até engraçado que eu vou pedir desculpas novamente aos meus colegas.
Não siga o exemplo do Vitor, cara. Não faça isso. Durma.
Vou estar pedindo novamente desculpas aos meus colegas de trabalho. Teve um dia que eu fui dormir tardão e a gente tinha reunião no dia seguinte.
Sim, ele chegou atrasado. Ele chegou 2 horas atrasado.
Que assim, a nossa reunião era às 9 e eu fui dormir às 6. E o meu relógio estava despertado para as 8h30. E eu acordei e falei, não, beleza, eu vou levantar. E morri. Eu acordei, perto das 11, desesperado. Nossa. Eu entrei, liguei o computador rapidão. E liguei, só na hora que eu só falei assim, desculpa. aí eles racharam o bico, falando, quem chegou, não sei o quê. Ainda bem que o assunto que eles estavam tratando era um pouco mais da parte deles. Não que não me envolvesse, mas...
Pois é, né?
Me envolve. Pois é, né? Mas era uma parada mais um pouco dedo, então, tipo, eu dei uma aliviada. Agradeço ao... sei lá, algum deus que me ajudou nesse quesito, eles resolverem falar sobre isso.
Qual a lição de moral dessa história é não vá dormir tarde, durma cedo, durma bem, tá? E não seja um louco que fica até às 6 da manhã fazendo as paradas. Durma, descansa, porque é importante, tá?
Ah, mas se você de madrugada não tem barulho, é muito bom.
Não, eu sei, mas ó,
é importante falar isso. Mas eu sei que é ruim, eu sei.
Mas é importante falar isso, Vi, porque assim, agora que a gente tá de quarentena, é muito fácil, né, você confundir um ambiente de trabalho, né, com um ambiente de você descansar, ter o seu lazer, sim, passar um tempo com a família. Então, uma dica aqui que eu acho que é bem legal desse momento que a gente tá vivendo é não confunda, não misture as duas coisas. Tem um espaço seu pra você trabalhar e tem um espaço pra você fazer outras coisas, relaxar e tudo mais. Porque senão, imagina você acordar e já tá na... É como se você estivesse dormindo no trabalho. Imagina se dormir no escritório, sabe? Então, enfim... É uma dica muito boa você fazer essa separação.
O Gabriel tá dando uma lição de moral em mim também, tá, gente?
Exatamente. Então é importantíssimo, tá? Não vá dormir tarde, durma cedo e durma bem. Muito bem, agora pra gente fechar esse bloco bonito e ir pras notícias da Bilbo, aqui temos algumas notícias.
Mas calma, Gabriel. Só lembrando, nós não vamos falar sobre você ficar em casa, não vamos falar sobre nenhum cupom que a Bilbo está disponibilizando, Fique em Casa, que o site da Cru está gratuito. Não vamos mais falar sobre Fique em Casa. Então, não vamos, tá bom? Não é para lembrar desse assunto, Fique em Casa. Não tem cupom. Mentira, tem cupom sim. Vai lá no site da Bilbo, entra lá, Fique em Casa, coloca. E o site está 100% gratuito para você, meu querido ouvinte.
Lembrando que a gente não vai falar mais disso, tá?
Mentira.
Muito bem. Muito bem, então a primeira notícia aqui, um recadinho pra você que tá ouvindo a gente. A Bilbo, ela tá realizando uma pesquisa com o nosso público, com você, querido ouvinte, que tá ouvindo a gente, com você, autor, que escreve junto com a gente, com você, leitor, que tá ali dentro da nossa plataforma, lendo.
Com você, ser humaninho.
Você, ser humano que existe no planeta Terra. Você que está aqui, Você pode participar dessa pesquisa que a gente está realizando. É uma pesquisa muito simples, muito rápida. Só entra no nosso site lá na página inicial que vai aparecer um pop-up para você participar. E um spoiler aqui, tem um presente da Bibo no final, então corre lá para participar e ajuda a gente com essa pesquisa que vai ser muito maneiro. Tá? E indo para as publicações da Bibo, eu quero dizer que Brativa, a antologia sobre a máfia russa da Bilbo, ela está chegando ao fim e amanhã, dia 21 de abril, é o último dia para envio para aquelas pessoas que escolheram enviar no formato estendido, tá? Para as pessoas que enviaram gratuitamente, já encerrou o prazo de envio, tá? Então amanhã é o último dia e, de fato, dos envios, de todo e qualquer envio, então não vai poder mais enviar nenhum conto pra gente, tá? Após esse término, a gente vai olhar pros contos que a gente recebeu, vamos passar por todo aquele processo de análise,
aquele processo de
fazer
carinhoso.
Olhar isso, com calma, a gente vai ver com calma.
Faz um carinho no conto. Fala,
né, abraço o conto,
senta,
né?
Senta aqui no colo.
Né, dá um beijinho nele.
Conta pra titia Alisson, o que, que você tá preparando?
A gente não é estranho, tá? A gente é normal. E em maio, tá? Em maio, os resultados dessa antologia eles saem. Então a gente vai falar quem passou e, infelizmente, se o seu nome não estiver por lá, significa que você não passou. Mas não fique triste, não fique nem um pouco triste, porque terão novos editais. Inclusive, né, Vitor? Hoje acho que tem alguma coisa vindo por aí, né? Alguma notícia aí, né? Mas calma. Uma outra coisa que eu queria falar pra você, querido ouvinte, é que o prólogo dessa antologia tá lá no nosso site para você ler. Então, se você já quiser ter um gostinho do que vem por aí de Brativa, você pode ler o prólogo, tá? Uma outra publicação da Bilbo, que é Os Irmãos da Rua Ímpar, a primeira abreviada que, meu, incrível, eu adorei
foi
demais.
Foi bem legal,
está sendo, né? Porque ainda está acontecendo.
Assim, quem gostou do tema não pode enviar mais. Agora a gente está só mostrando quem passou.
Exatamente. E pra você entender, né, o que tá acontecendo com Os Irmãos da Rua Ímpar, na semana passada nós anunciamos o primeiro conto selecionado, que foi Cinzas, da autora Rose Paz. Ela já tem até alguns outros contos escritos aqui com a gente, então se você quiser ler Cinzas ou até outros contos que ela já tem publicado com a gente, é só entrar na plataforma que tá tudo disponível lá pra você ler. E amanhã, dia 21 de abril, também será anunciado e publicado o segundo conto selecionado para Os Irmãos da Rua Ímpar. Então, lembrando para você, querido ouvinte, você que é leitor e que tá ali, caramba, eu quero ler esses contos, tá? Eu quero ler! Você tá meio na loucura aí? Eu exagerei um pouco agora, né? Eu sei. Mas é que eu tô empolgado com essa abreviada. Enfim, lembrando que para as abreviadas, a gente seleciona sempre 4 contos. É sempre 4. E eles são anunciados e publicados semanalmente às terças-feiras, tá? Então, amanhã, o segundo conto ele vai ser anunciado e publicado, tá? No dia 28 de abril sai o terceiro conto. E no dia 5 de maio sai o quarto e último conto selecionado para Os Irmãos da Rua Ímpar. Certo, querido ouvinte, você que é leitor e que tá aí acompanhando a gente, corre lá pra você, assina a plataforma, tá de grátis, tá? Você pode usar o cupom lá, como o Vitor já falou, a gente não vai falar desse cupom de novo, fica em casa, tá? Usa ele lá pra você ler gratuitamente tudo que tá na nossa plataforma, inclusive os contos de Os Irmãos da Rua Ímpar, certo? Bom, querido Vitor...
Lembrando mais uma informaçãozinha sobre Os Irmãos da Rua Ímpar. Dia 7 de maio, vamos lançar um Vira-Lume especial falando quais as conquistas que cada conto recebeu. Porque se vocês entrarem no nosso site, vocês vão perceber lá que tem a parte conquistas. Então, nós vamos anunciar com cada conto qual conquista recebeu e o porquê. Então, fiquem ligados.
Verdade verdadeira.
E é agora, dia 20, está começando mais uma antologia aqui na Bilbo. Os Herdeiros de Trismegisto. Quem está organizando ele com a gente é o Fabrício Cardini, que é um autor que já publicou aqui junto com a gente. Ele participou de Contos de Lugar Nenhum. O gênero era aventura, primeira vez que tem um gênero de aventura aqui na Bilbo. Os contos enviados devem ter de 10 mil a 30 mil caracteres com espaço. Eu vou ler aqui um pedacinho do prólogo para vocês entenderem um pouco mais sobre essa antologia incrível. Entre vários grupos que surgiram e decaíram, uma pequena, porém poderosa sociedade manteve-se fiel à sagrada missão e aos preceitos do Mestre dos Mestres, vindo ao socorro dos homens em diversos eventos históricos, conhecidos ou não. Soterrados pela voragem do tempo, sua grandeza altruísta manteve-se secreta, ou foi esquecida, e seus créditos legados a outros. Mas esta é hora para lembrar-se. É hora de finalmente revelar ao mundo os feitos heróicos dos bravos herdeiros de Trismegisto. Então, galerinha, os contos devem retratar heroísmo dos personagens da Ordem dos Herdeiros de Trismegisto, no período de 1 d.C. até a Idade Média, onde os personagens utilizam de artes ocultas da escola hermética alquimista com a mágica dentro dos conceitos da astrologia. Lembrando que o ato heróico não são de bravura ou força física, mas sim intelectual, poder da palavra e uso da arte mística. A magia deve respeitar as 7 leis herméticas: mentalismo, correspondência, vibração, polaridade, ritmo, causa e efeito e gênero. Lembrando um pouquinho o assunto que a gente falou lá atrás sobre easter egg, para exemplificar para vocês como a gente usa um pouco de easter eggs, na capa vocês vão perceber que tem um elemento um pouco mais escuro no centro, escrito, parece uma escrita arredondada, e lá estão escritas exatamente essas leis. Ela está com uma fonte arredondada justamente porque para linkar com a capa, linkar com o porquê dessas leis, e por que que eu fiz dessa maneira. Dentro de uns estudos que eu fiz para fazer a capa, os herdeiros de Trismegisto, eles, o conhecimento era passado pela fala nessa época, não tinha muita escrita. Então, para manter essa sociedade secreta, era pela fala. Então, eles dizem que assim, o conhecimento ele está sendo falado, então tem que ser... quem está apto a escutar é que vai pegar esse conhecimento. Então, eu usei uma fonte diferente. Eu tô mostrando as leis, mas é pra quem tá ali com um olho curioso, entendeu? Olha, é um só. Pouco do easter egg.
É um pouquinho do easter egg, e você pode pesquisar em outras capas que tem coisa escondida aí nas capinhas.
Sempre tem. Esse é um exemplo, só aproveitando que a gente trouxe o assunto hoje, né?
Exatamente. E é legal que os Herdeiros de Trismegisto é a primeira antologia que a gente organiza com um parceiro, né? Que no caso é o Fabrício Corredini.
Sim.
E isso é bem legal. Então, a partir de hoje, né? Hoje, dia 20, já tá aberto o edital dessa nova antologia da Bilbo, que são os Herdeiros de Trismegisto. E para você, querido ouvinte, que já tá acompanhando a gente há um tempo, ou que ainda não está acompanhando, tá chegando agora, né? Tem uma abreviada também que está rolando aí, que é o Deus Chamado Tempo. O edital dessa abreviada já tá disponível desde o dia 10 de abril, então você, escritor, você pode acompanhar lá já no nosso site, entrar no nosso site e ver o editalzinho lá e conferir as regrinhas. E para você que ainda não sabe como é que funciona, ou não lembra como é que funciona as abreviadas, ela tem algumas diferenças, né, das antologias que a gente organiza, né, que basicamente são, né, as abreviadas, ela tem algumas regras muito mais definidas, né, do que a antologia. Normalmente a antologia ela é um pouco mais flexível, né, em relação a essas regras. A gente trabalha com regras um pouco mais definidas nas abreviadas. Os contos que vocês precisam enviar, eles vão de 2.000 a 7.000 caracteres, então, diferente das antologias que vão de 10 mil a 30 mil caracteres, então tem um pouquinho para cada tipo de escritor, né? Tem escritor que escreve menos, tem escritor que escreve
cada
um pouquinho
também,
mais.
Né?
Exato, então isso é bem maneiro. A gente sempre seleciona 4 contos para as abreviadas, tá? Então sempre são 4 contos selecionados, então é um pouquinho mais acirrado, né? A concorrência aqui nas abreviadas, né? Porque são poucas vagas, né? E as publicações elas acontecem semanalmente às terças-feiras após a seleção. Então a gente passa esse período de edital aberto, a gente faz a seleção, né, enquanto vocês vão encaminhando pra gente. Depois de semana, uma semana, a cada semana a gente publica esses 4 contos que são selecionados. E para o Deus Chamado Tempo, a ideia, né, até uma curiosidade aqui, Vi, a ideia de manipular tempo, ela é bem recente, na verdade, né? Quando você começa a avaliar, né, a ler histórias mais antigas, você não tem tanto essa citação de viagem no tempo, né, de manipular o tempo nesse sentido que a gente tem do sci-fi, né? Isso começou ali com o H.G. Wells em A Máquina do Tempo, né? Então ele traz esse elemento de viagem no tempo, de você viajar através das eras para, enfim, chegar em alguma coisa, né, em algum momento, ou manipular o tempo, até mesmo paradoxos, né, que, enfim, começaram a ser explorados a partir daí, né? E para essa
abreviada, a gente trouxe uma questão que ela vem sendo explorada, né, pela literatura ao longo dos séculos, que é a capacidade do ser humano de manipular o tempo, né, que isso vem de uns 150 anos para cá. Né? Então, a diferença que a gente traz aqui na Bilba é justamente, além dessa manipulação do homem, né, em relação ao tempo, né, mas o quanto que o tempo ele também manipula o próprio homem, né, a própria humanidade. Né? Então, você é autor que está ouvindo aqui essa proposta dessa abreviada, você pode ir desde o sci-fi, trabalhando com viagens no tempo e tudo mais, lembrando que tem algumas regrinhas para viagem no tempo, então você corre lá no edital para conferir, como também você pode olhar um pouco mais para o drama, né, dessa coisa, o quanto que o tempo está no dia a dia do ser humano, o quanto que o tempo ele pode manipular a gente, o quanto que as coisas que a gente faz, tudo que a gente faz, né, se você for pensar, né, tudo que a gente faz tem a ver com o tempo, né, a gente marca horário pra tudo, a gente tem horário pra acordar, a gente tem horário pra ir trabalhar, a nossa sociedade, ela vive em prol do tempo, né, então...
Exato.
Então tem esse elemento. Inclusive, até falando, já que a gente falou de elementos, né, de referências e de spoilers, no caso da capa de O Deus Chamado Tempo, foi eu que desenvolvi aquela capa. Ela não tem tantos spoilers assim, explícitos, mas toda a metrificação e a estrutura da capa, ela foi construída com base em números, né, que a gente tem no tempo. Né? Então 12, 60... 30, né, que são minutos, são ano, quantidade de meses, né, hora, 24, né, que é a quantidade de horas que a gente tem no dia, então tem um pouco dessa brincadeira.
É um easter egg um pouco mais escondidinho esse daí.
É um pouco mais escondido, mas enfim, fica aí uma curiosidade.
Exatamente para criar a capa, né?
Exatamente. Então fica aí
essa curiosidade. Ficou muito louca.
Uma curiosidade aí para vocês. E é claro, então, fica aqui a nossa questão, né? A grande questão para essa abreviada, né? Que é o que seria da humanidade se pudéssemos manipulá-lo, né? Manipular o tempo. Mas que para isso, tivemos que abrir mão do tempo que temos em vida. Então fica uma grande questão aí para você, querido ouvinte, você responder aí pra gente através do seu conto. Então ficam aí os dois editais que estão abertos aqui na Bilbo. Então você, querido ouvinte, que é autor e tá afim de escrever aqui pra Bilbo, você quer escrever um conto, mandar uma publicação aqui pra você, você tem tanto a nossa antologia aqui, né, a nova antologia da Bilbo, que são os Herdeiros de Trismegisto, ou a abreviada O Deus Chamado Tempo. Ambos os editais já estão disponíveis em nossa plataforma. Então é só entrar, conferir as regrinhas e participar dessas duas publicações originais Bilbo. E é isso, por hoje fechamos, né, Vitor? Fechamos, as notícias, assuntos e tudo que tá rolando no mundo e aqui na Bilbo. E eu gostaria de chamá-lo, querido Vitor, com a sua voz magnífica para fechar este episódio incrível de Lanterneiro.
Hey, Sil, você aí?
Gostou desse episódio, né?
Tá incrível. Quer anunciar nele? É fácil, rapaz.
viralume@bilbo.com. .com, não .com.br.
Manda lá seu original, sua antologia. Anuncie com a gente.
Vem com a gente pra esse mercado incrível.